CBN Pets, com Franciele Tien.
Bom dia, CBN Pets está no ar nesta manhã de quinta-feira e o assunto é crueldade contra os animais. Falar sobre isso chega até a dar um certo mal-estar na gente. E não são muitos que sabem, mas existe um mês dedicado à prevenção contra a crueldade com os nossos companheiros animais. E é conhecido como o Abril Laranja. E para falar sobre esse assunto, eu estou ao vivo agora aqui na 93.9 com a advogada Eveline Paludo e também com o médico veterinário Marcelo Morato. Bem-vindos à CBN novamente.
Obrigado, Fran. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo e para falar sobre esse assunto importante que nem você falou. Chega a dar uma sensação ruim ter que falar disso, mas a gente tem que falar disso, né? A gente precisa também conseguir orientar sobre isso.
Oi, Fran. Eu agradeço o espaço e eu concordo com o Marcelo. É ruim falar sobre crueldade, mas a gente precisa falar sobre ela para que ela cada vez reduza mais ao ponto de chegar não existir mais essa crueldade.
Por que a gente fala que é tão importante um mês para conscientização disso?
Toda vez que a gente tem um mês voltado à conscientização de algo, não quer dizer que a gente só vai batalhar por isso, só vai trabalhar nisso naquele mês. Mas, com certeza, todo mundo naquele mês falando sobre esse assunto faz com que esse assunto chegue ao ouvido de muitas pessoas. Então, é importante porque amplifica a nossa batalha diária pela prevenção da crueldade animal.
Não é um mês necessariamente de luta, é um mês de divulgação. Uhum. É um mês que a gente consegue, por exemplo, um espaço para estar falando aqui na rádio, é um mês que a gente vai colocar uma fita laranja, né, que é o tema do mês, e para conseguir realmente fazer essa divulgação do tema.
Bom, Marcelo, você como veterinário recebe animais, né, de todos os lugares, e há uma lei em São Paulo, provavelmente isso deve se alastrar e ainda deve ser discutida ainda, a Eveline também vai poder responder melhor, que é a questão de chegar animais nas clínicas e os veterinários serem responsáveis por fazer a denúncia. Até que ponto isso vai ser benéfico, né? Já que muitos vão ter medo de levar esses animais até um veterinário.
Essa é uma questão bastante delicada, Fran, porque quando a gente escuta, qual que é a ideia? A obrigatoriedade do médico veterinário em denunciar uma situação de maus tratos, tá? Essa é a lei que saiu lá em São Paulo. E quando a gente escuta ela, não parece ter muito lado ruim, né? A gente denunciar maus tratos nunca é uma coisa ruim. O problema é que isso imputa tanto na procura do tutor por um médico veterinário. Então, pensa comigo assim, eu sou um tutor que eu não tenho grandes condições, eu não tenho condição de um banho e tosa, alguma coisa assim. Eu resgatei talvez um poodle, um liaza, um cãozinho que precisaria de um cuidado desse, eu tenho ele em casa. Ele está todo inosado, talvez ele não esteja com aquela beleza, com aquela coisa, e ele está doente. Eu posso desestimular essa pessoa de buscar um serviço veterinário no medo de ser identificado como maus tratos. Porque essa lei da obrigatoriedade para o médico veterinário também não coloca exatamente o que são maus tratos. Um golden que fica preso num apartamento porque os tutores trabalham das 8 da manhã até as 7 da noite são maus tratos? Um cão que é vacinado em casa com vacinas antiéticas, ou seja, não por um médico veterinário, são maus tratos? Então a gente acabou que dentro dessa lei ficou muita coisa indefinida. E isso traz também uma certa insegurança jurídica para o médico veterinário, né? Então eu identifiquei um caso que eu identifico como maus tratos. Eu denuncio. Isso provavelmente vai virar um processo. Eu vou ter que depor? Que tipo de fé pública eu tenho? Se for identificado que não eram maus tratos, o tutor pode me processar? Então, tudo isso a gente ainda tem que desenvolver, onde às vezes a gente tem leis sendo criadas com pressa, né? Numa necessidade de atender uma demanda ou talvez até numa tentativa de populismo, né? Mas tem muita coisa que a gente tem que trabalhar ainda em cima de uma lei desse tipo.
Eveline?
Fran, eu respaldo todas as palavras do Marcelo, porque é exatamente essa a minha preocupação. Enquanto você coloca a obrigatoriedade do médico veterinário de denunciar uma situação de maus tratos, o animal que sofreu qualquer tipo de situação que possa ser identificada enquanto maus tratos, não vai ser encaminhado para o médico veterinário. Ele vai padecer sem atendimento médico pelo receio do tutor de ser responsabilizado. Então, eu acho que a gente precisa partir do princípio de que o principal é salvaguardar a integridade física daquele animal. É garantir que ele receba atendimento médico, que o tutor possa levar ele para atendimento médico sem ter o receio de ser denunciado pela situação em que o animal chegou na clínica. Por quê? Porque se for uma situação de maus tratos, que aquele animal chegou na clínica, outras pessoas têm esse conhecimento ou têm essa possibilidade de fazer a denúncia, mas não têm capacidade técnica, profissional, para fazer o atendimento do animal. Então, o vizinho que viu, o familiar que viu, a outra pessoa que estava passando na rua e viu a situação de maus tratos, pode denunciar. E essa é a função da sociedade, fazer essa denúncia. O médico veterinário é o único que pode efetivamente ajudar o animal a acessar o sofrimento. Então, a partir do momento que você cria essa lei e faz, ela faz uma barreira entre o atendimento médico veterinário e o tutor levar o animal para esse atendimento. É, concordo com o Marcelo também quando ele diz que são leis que acabam sendo criadas no afã de agradar uma causa que é muito... ela é visceral. Né? As pessoas que se mobilizam pela causa animal, elas efetivamente são pessoas apaixonadas pela causa animal. E muitos políticos estão vendo aí uma parcela de votos que eles conseguem apresentando leis que muitas vezes não são debatidas com os envolvidos, não são debatidas a ponto de serem levantados todos esses problemas antes delas serem levadas para a votação, antes delas serem sancionadas pelo prefeito, pelo governador, enfim. Então, me preocupa bastante esse olhar populista do legislativo em cima da causa animal. E, principalmente, a falta desse filtro, desse olhar criterioso do pessoal da causa animal em cima dessas leis. Né? De olhar, por exemplo, a IPTU do amor. Né? Ah, tem uma lei do IPTU do amor que concede desconto para quem adotar o animal. Poxa, se a pessoa está adotando um animal só porque ela quer o desconto no IPTU, ela não está adotando pela razão correta. Ela está adotando porque ela quer o desconto. Não quer dizer que ela vai efetivamente se dedicar a dar qualidade de vida, a dar bem-estar, a cuidar desse animal. E se ela precisa tanto do desconto a ponto de adotar o animal, quanto essa pessoa vai gastar com alimentação, com vacina, com vermífugo, com consulta, quando esse animal precisar do atendimento. Então, é preciso a gente passar por esse filtro criterioso das consequências da lei antes da gente apoiar um projeto de lei, antes do projeto de lei ir para votação. Né? Eu acho que, por exemplo, nesse cenário do projeto de lei do IPTU do Amor, que inclusive é um projeto de lei em trâmite aqui no nosso município, a gente tem outras alternativas. Faça, então, o IPTU de apoio ao lar temporário, que é uma das coisas que a causa animal mais precisa. Então, que as pessoas que se cadastram como lar temporário tenham desconto no IPTU. Por quê? Porque daí essa fiscalização do cuidado com o animal vai ser feito pela ONG ou pelo protetor que resgatou e encaminhou esse animal para lar temporário. Não vai recair mais um animal a ser fiscalizado pela prefeitura porque a pessoa adotou só por conta do desconto. E a prefeitura não sabe se a pessoa efetivamente vai cuidar desse animal. Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar melhor antes de simplesmente lançar o projeto de lei para votação.
Doutor Marcelo?
É exatamente esse populismo ou essa pressa no desenvolvimento das leis é o que incomoda. É claro, a lei ela tem que sair. A lei ela tem que sair a partir dela, mas a gente precisa de abertura para diálogo. Né? E tem que ser ouvidas as partes. Então, por exemplo, nessa lei desse projeto, essa lei de São Paulo, dessa questão da obrigatoriedade, os médicos veterinários não foram ouvidos para isso, né? Ou mesmo leis aqui dentro do nosso município, né? Pensadas na causa animal, eu acho que trazer mais esse diálogo vai ser uma forma melhor. Até através disso a gente está buscando, né, formação de grupos, núcleos de médicos veterinários, de negócios pets, através de ASIC e tudo mais, até para a gente tentar conseguir ter mais voz dentro disso, porque eu acho que a gente está diretamente envolvido e que as nossas opiniões vão ser bem importantes para, às vezes, não bolar um projeto que vai funcionar só para tirar foto, só para anunciar, mas que não efetivamente vai fazer uma diferença dentro da nossa sociedade. Então, acho que o principal é, temos que fazer essas leis, temos que ir atrás, mas ter mais diálogo entre as partes envolvidas vai ser bem importante.
A gente viu isso nessa semana que passou, que a nossa Câmara de Vereadores aprovou um projeto de lei para regulamentar, né, para autorizar o transporte de animais de suporte emocional e animais de assistência dentro do transporte público municipal. É, em primeira votação, ela foi aprovada tendo um artigo em que ela limitava o horário que essas pessoas poderiam transitar com esses animais dentro do transporte público. E daí, sim, tanto eu quanto a Janete, que é mãe de uma pessoa autista que tem um animal de suporte emocional para terapia, entramos em contato com o vereador que estava encabeçando esse projeto de lei para explicar para ele que, olha, a pessoa que tem necessidade de acompanhamento do animal, ela não tem necessidade só em alguns horários do dia. Ela tem necessidade a todo tempo. Então, eu não posso criar um limitador que ela só pode pegar o transporte público das 9 às 11 da manhã. Porque se o médico marcar consulta às 8, ela precisa ir às 8. Se ela tiver um exame para fazer ao meio-dia, ela precisa ir ao meio-dia. Quem tem que se adaptar é o transporte público, não é o cidadão. Então, na segunda votação, foi retirado esse artigo limitador e daí sim foi aprovada a lei. Mas a gente não foi consultado para saber se esse projeto está adequado. Então, a gente pegou, nos 45 do segundo tempo, um problema que ia atrapalhar muito na aplicação dessa lei, na aplicação concreta, na utilização pelas pessoas envolvidas. E é isso que o Marcelo diz. A gente não tem que ser chamado nos 45 do segundo tempo. A gente tem que participar dessa construção para que daí a gente tenha legislação efetiva.
Até tem um ouvinte aqui participando, no final do telefone, 4577, que ele fala sobre justamente isso do acompanhamento de animais. Aí ele mandou uma foto de um cachorrinho num posto de saúde lá no bairro Aclimação. Ele diz assim, tratar bem animais, para quem tem, tudo bem, né? Mas até que ponto pode trazer uma doença esse animal acompanhando sem ter a necessidade? O que precisa para esse animal estar acompanhando? Né?
Quais são as regras? For um animal de suporte emocional, para ele transitar no transporte público, para ele entrar em todas as repartições públicas e privadas, a pessoa que tem a necessidade do acompanhamento desse animal de suporte emocional, ela precisa ter o laudo do médico dela, psicólogo ou psiquiatra, indicando essa necessidade, e ela precisa ter também o atestado médico veterinário de que esse animal está em condições de saúde e não acarreta risco de nenhuma zoonose aos seres humanos, né?
E como que a gente vai saber disso? Através da vacinação. A vacinação ética, como eu disse, feita por médico veterinário, protocolo correto, no período correto, vermifugação realizada, acompanhamentos, check-ups. Então, não é uma coisa também que é feita sem critérios, né? Ah, beleza, eu tenho, viu, esse cachorro aqui me acompanha e eu quero entrar com ele na sala de cirurgia. É óbvio que não é esse o intuito. Então, tem que ter uma comprovação da necessidade desse animalzinho estar ali e de que esse animalzinho não está trazendo riscos para as outras pessoas que estão em volta.
Bom, falando em maus tratos, nós temos o caso da Capitu e do Bento, que já não está mais com o tutor. A Capitu, infelizmente, faleceu. Ela chegou aí, acho que a sua clínica, não?
A Capitu não, o Bento foi. Sim. A Capitu ela foi com uma colega que foi atendida, mas quando ela chegou, ela já estava sem vida.
O caso do Bento foi retirado e hoje está com o tutor, isso?
Exatamente. O Bento, na verdade, ele estava no apartamento ainda quando a Capitu foi agredida e acabou perdendo a vida. E o agressor foi preso na mesma noite, né? Então, como a ONG Sou Amigo tomou conhecimento de que o Bento estava dentro do apartamento, né, e precisava também desse resgate, então nós ingressamos com um pedido de busca e apreensão do Bento para garantir a integridade física dele, porque o acusado poderia ser solto a qualquer momento na audiência de custódia, né? Enfim, ele preenchia os requisitos para responder o processo em liberdade. E era a integridade física do Bento, então, que ficava vulnerável. Ingressamos com o pedido, o juiz deferiu o pedido, determinou a busca e apreensão e a entrega do Bento para a ONG Sou Amigo, que ficou com a guarda provisória. O mês passado, agora de março, foi homologada a guarda definitiva do Bento para a ONG Sou Amigo e daí possibilitou que o Bento fosse encaminhado para adoção por uma família responsável que já estava cuidando dele há 1 ano e 2 meses.
Bom, a senhora também é o primeiro caso, né, de um cachorro que denuncia, não, processa o próprio dono, né, a respeito de maus tratos. Foi um caso muito interessante, acho que o primeiro do Brasil, isso?
Foi o primeiro caso do mundo, em que dois cães processam os ex-tutores agressores pela prática de maus tratos, né? E maus tratos, nesse caso, pelo abandono dos animais no imóvel à própria sorte, né? Então, são dois cães que estão processando o tutor junto com a ONG que fez o resgate deles. A ONG busca o reembolso dos gastos que ela teve para restabelecer a saúde desses animais, e os animais buscam a indenização pelo sofrimento que eles passaram nesses 29 dias que eles ficaram no imóvel. Então, é um caso paradigma, é um caso que muda a leitura do judiciário em relação aos animais. Porque até então, quando se fazia o resgate de um animal, era muito comum que o protetor ou a ONG ingressasse com processo pedindo o reembolso das despesas. Mas e o animal que efetivamente foi quem sofreu aquela situação? Por que que a gente tirava deles o direito de ser indenizado quando o direito deles foi violado, né? E foi essa discussão que nós levamos para o Poder Judiciário, e o Tribunal de Justiça aqui do Paraná concordou com a leitura de que os animais podem sim processar quem causar a situação de sofrimento neles.
Eveline, a gente não fala só de animais domésticos, mas tem outros animais, a cavalo. Ontem o Ministério Público, pelo menos a notícia que saiu, de um rapaz que cuidava de uma capivara, fazia foto, passava vídeo e tal, e o Ministério Público acabou aí chamando a atenção dele a respeito do animal e causou aí, principalmente no Instagram, uma revolta muito grande. Poxa, ele está cuidando da capivara, né? Qual é a lei que vai proteger ele? Existe isso? Porque é um animal selvagem.
Exatamente. O que a gente precisa ter em mente é que aquele animal, sendo bem cuidado ou não, ele não mudou a natureza dele de animal selvagem, animal silvestre. E animal silvestre não é pet. O animal silvestre, ele tem necessidades que dentro de casa a gente não consegue realizar. E ele tem um comportamento natural da espécie que é diferente do comportamento do animal doméstico. Então, quando a gente tem um animal silvestre, nesse caso, por exemplo, que foi retirado da natureza e encaminhado para dentro de uma casa com um tutor, e principalmente nesse caso específico em que o tutor divulga vídeos, fotos do dia a dia dele com um animal silvestre, ele acaba fomentando um mercado que no Brasil é muito cruel, que é o mercado do tráfico de animais silvestres. Porque tem muitos animais silvestres que não podem ser vendidos, não podem ser comercializados para que eles sejam considerados pet. E quando a gente tem um influenciador digital divulgando vídeos da capivara dormindo na cama com ele, da capivara pulando com ele, da capivara fazendo de papagaios, de araras fazendo isso, ele acaba fomentando a vontade de várias pessoas de ter um animal silvestre para fazer igual. Porque é diferente de um cachorro, diferente de um gato, que é muito comum. E ele fomenta, então, um mercado que é ilegal e que é extremamente cruel. E que, no Brasil, ele só perde para o tráfico internacional de drogas.
Aí vem outra questão. Aves também silvestres, às vezes, aparecem para vocês. E aí entra naquela questão, na primeira pergunta. Nossa, né? Como denunciar se aquela ave não tem um registro? Mas, às vezes, está anos na família. Como, por exemplo, o papagaio, né? Que tem uma vida longa.
Mas o princípio é o mesmo. Então, o princípio é o mesmo. E aí, quando você tira da esfera da crueldade animal, mas, literalmente, um papagaio, que eu atendo essa semana, com 70 anos de idade, com 60 anos de idade. Então, pensa, esse papagaio, ele está numa família lá há 60 anos. Tá? O mundo era outro, o entendimento era outro e tudo mais. Se eu tiver uma lei que causa essa obrigatoriedade de reconhecer isso como maus tratos e automaticamente a pena é diferente, a visão é diferente e esse papagaio fica doente, os tutores não vão levar para a clínica veterinária, não vão buscar atendimento. E aí eu vou estar imputando um sofrimento maior ainda nesse animal, que vai ter que ficar em casa sofrendo ou talvez sendo atendido por práticos, por pessoas que não vão saber. Então, é o perfeito exemplo dessa questão de uma lei que não foi pensada ao todo.
Bom, o nosso operador está aqui já falando que precisa encerrar o tempo. Eu queria conversar mais sobre esse assunto. Já fica o convite para uma próxima vez nós voltarmos, independente do Abril Laranja, para debatermos mais sobre esse assunto.
Com certeza.
E é muito importante, né? Às vezes a pessoa escuta a nossa conversa aqui e ela começa a ter um outro prisma para ela analisar uma mesma situação que ela não tinha pensado ainda por outro, com outro olhar, com outro viés.
Eu mesma, eu não tinha pensado na questão da lei aqui em Cascavel.
É, e até nessa questão da porque tá bem estourada essa coisa do rapaz lá com a capivara e tudo mais, de chegar com esse lado, mas ele não tirou ela do habitat, ele se mudou para lá, são alguns comentários que eu vi. Não é necessariamente sobre as intenções dele,
exato,
mas sobre a repercussão dessa divulgação. Então, a intenção dele, eu duvido muito, eu não conheço, não acompanhava, fiquei sabendo também pelas divulgações que aconteceram de ontem para hoje, mas eu tenho certeza que a intenção dele não era, olha que legal uma capivara, vamos fazer tráfico de animais. Acho que dificilmente era isso. A intenção dele era mostrar, pô, que legal, o que está acontecendo. Mas o resultado disso é a criação de uma vontade de uma pessoa que talvez não vai dar os cuidados que ele estava dando ou da forma que ele estava fazendo, e nem que vai morar no meio lá do mato, numa fazenda, para cuidar, mas o cara que vai querer trazer uma capivara para dentro da casa dele, para um habitat que não vai ser legal, que vai criar literalmente dentro de um chiqueiro só para poder dizer, eu também tenho uma capivara igual aquele cara lá do negócio. Isso a gente tem com cães. Toda vez que nós temos um cão muito divulgado na mídia, seja um animalzinho que está no programa de TV lá diário ou uma raça de cachorro que aparece na novela, a gente tem um boom daquela raça sendo comprada e aparecendo no hospital. Sem a pessoa necessariamente saber que aquela raça é extremamente predisposta a uma alergia, a uma displasia coxofemoral, a uma doença específica, né? Então, às vezes, não é sobre a intenção dele, mas o resultado disso. Então, isso tem que ser, sim, apreciado de uma forma justa. Ele tem todo o direito agora de resposta, ele já postou que ele tem vários advogados que estão indo atrás e tudo, porque também o que foi divulgado, a lei, o juiz, trabalha com o que eles recebem. Foi recebida uma denúncia, a denúncia está dizendo o que aconteceu, eles vão agir. Agora tem uma defesa, né, para ver qual vai ser o resultado, porque talvez realmente levar esse animalzinho, tirar esse animalzinho dali para levar para um abrigo, ainda mais dependendo de como é esse abrigo, que nem sempre é um refúgio, uma coisa tão legal, talvez não seja o melhor. Mas essa divulgação, porque ele também foi, se eu não me engano, condenado ali a ter que apagar todos os vídeos.
Eu,
né,
vou ter que cortar vocês, assim, encerrar rapidinho o CBN Pets desta quinta-feira. Fica já o convite para a próxima, porque o repórter CBN já está chegando.
Valeu. Rede.